prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, esta é uma edição especial do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Hoje, vamos falar sobre os direitos reprodutivos e sexuais, quais avanços foram feitos na área e quais estigmas ainda precisam ser superados. Para abordar o assunto, pela primeira vez, o podcast será dividido em dois episódios. Neste, o foco será a visão jurídica sobre esses direitos. E, para complementar, no episódio anterior, tratamos do assunto a partir de uma perspectiva médica. No dia 23 de janeiro deste ano, as ministras de saúde do Brasil e da Argentina assinaram uma declaração conjunta dos dois países, que garante a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos. Entre as 19 ações destacadas está o comprometimento de garantir o acesso à interrupção legal da gravidez, assim como de garantir o acesso à saúde reprodutiva efetiva e integral das gestantes. Nessa mesma linha, em 17 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o desligamento do Brasil do Consenso de Genebra sobre saúde da mulher e fortalecimento da família, uma aliança internacional que se posiciona pelo direito à vida, contra o aborto e pelo reconhecimento da família como base da sociedade. Na América Latina, o aborto é legalizado na Guiana, Guiana Francesa, Argentina e Uruguai, e é descriminalizado no Chile e na Colômbia. Já o Brasil faz parte dos países onde o aborto é proibido, com algumas exceções, juntamente com o Paraguai, a Bolívia, o Peru, o Equador e a Venezuela. Apesar do aborto ser permitido dentro de algumas situações, como em uma gravidez por estupro, o acesso a esse direito ainda apresenta obstáculos. Segundo o estudo Estupro no Brasil, uma radiografia segundo os dados da saúde, publicado pelo IPEA, entre 7 e 15% das pessoas estupradas acabam grávidas. O que significa que, a cada ano, entre 36 e 79 mil pessoas teriam direito ao aborto legal no Brasil. Porém, dados do mesmo levantamento informam que a média de abortos registrados pelo SUS por ano é de 1.630. Esses números apontam para um limite ao acesso a esse direito, previsto em lei. Para debater sobre direitos sexuais e reprodutivos, o convidado de hoje é o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, José Henrique Rodrigues Torres. Torres presidiu a Associação Juízes para a Democracia entre 2011 e 2013. É membro do Grupo de Estudos sobre Aborto e da Rede Global Doctors for Choice Brasil. Também é autor do livro Aborto e Constituição. Para conduzir a conversa, estou eu, Malena Stariolo, jornalista da ACI, e meu colega, Fábio Mazzitelli, jornalista e assessor da ACI. Seja bem-vindo, Torres. Obrigada por participar. Bom, Torres, para começar nossa conversa, a gente viu que em alguns países o aborto é legalizado, enquanto em outros ele é descriminalizado. Aí você podia explicar um pouco qual é essa diferença?
É uma alegria estar conversando com vocês sobre esse tema, mas eu devo confessar inicialmente que esse já é um sentimento paradoxal, um sentimento que me incomoda muito. Eu trabalho muito com esse tema há mais de 30 anos. E parece-me que a cada ano que passa, nós temos que retomar o assunto no seu ponto inicial. É impressionante que passa ano, e nós temos que voltar aos temas básicos, às mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Se, por um lado, eu tenho uma alegria muito grande de poder falar sobre esse tema, de poder esclarecer sobre esse tema, porque é tão caro para a sociedade brasileira e, sobretudo, para as mulheres, por outro lado, me entristece muito saber que temos ainda que recuperar muito, que avançamos e estamos retrocedendo. É uma onda interminável, né? De conquistas e de retrocessos. Essa questão do abortamento é uma questão que incomoda muito, né? Incomoda muito, mas que tem que ser olhada pelo prisma do direito também, né? No âmbito do direito, existe uma diferença muito grande entre legalizar e criminalizar. Mas a principal barreira a ser vencida na questão do abortamento é a criminalização. Porque não é possível falar em legalização com o estigma, com a espada de Damocles da criminalização. Os estados que procuram estabelecer um controle sobre a sexualidade das mulheres procuram fazer isso através da criminalização, e sobretudo a criminalização do aborto ou do abortamento. Portanto, descriminalizar do abortamento significa retirar da legislação punitiva, da legislação penal, essa conduta da prática do abortamento. Nós sabemos que no Código Penal existem três figuras típicas. Desculpe-me se eu estou falando numa linguagem juridiquês, mas figura típica é a figura que prevê o crime. Por exemplo, o homicídio, a figura típica do homicídio é matar alguém, né? Então, a figura típica do abortamento, na verdade, nós temos três figuras, né? Quando a mulher pratica o abortamento, quando ela consente que pratique o abortamento. Essa é a primeira. Segunda, quando uma terceira pessoa pratica o abortamento sem o consentimento da gestante. E a terceira figura, um terceiro pratica o abortamento com o consentimento da gestante. Então, com o consentimento, sem o consentimento, e a própria gestante praticando ou consentindo. Essas três hipóteses de abortamento criminalizado estão no Código Penal. Tá bem? Depois nós vamos falar das hipóteses que estão descriminalizadas, mas é uma outra questão. Muito bem, enquanto essas três hipóteses estão criminalizadas, é impossível falar em legalização, né? A não ser nas hipóteses restritas que nós podemos tratar em seguida. A legalização, portanto, é a regulamentação de uma prática lícita. Se nós conseguíssemos hoje descriminalizar o abortamento, nós precisaríamos também, isso não bastaria, nós precisaríamos também de uma legislação, de uma regulamentação, enfim, de uma normativa para determinar as práticas, os procedimentos, os protocolos, exatamente para que o abortamento fosse praticado, executado, realizado como um direito de uma forma efetiva e concreta pelas mulheres. Essa é a diferença entre descriminalizar e legalizar. Portanto, nós precisamos descriminalizar o abortamento, sim, urgentemente. Mas precisamos também legalizar, regulamentar, normatizar.
É justamente isso que eu pensei quando você estava expondo a questão da descriminalização. Como fazer isso, Torres, de uma maneira segura para a população, de forma a engajar a população nisso? Por exemplo, uma descriminalização, os cuidados e os parâmetros que teriam que ser adotados em uma eventual descriminalização da prática.
Isso não é nada difícil. Nós temos exemplos. Aliás, se me permitem, Fábio e Malena, eu acho que antes de nós continuarmos com essa conversa, nós precisamos lembrar o que é abortamento, né? Muita gente fala em aborto, aborto. Tecnicamente, aborto é o produto do abortamento, né? O abortamento, sim, é a conduta de atingir o aborto, né? De chegar ao aborto. Mas não há problema nenhum. Vamos continuar falando aborto mesmo, porque já é uma expressão consagrada e todo mundo usa aborto. Então, usemos aborto, abortamento, tanto faz. E o que é o abortamento? O aborto é a interrupção da gestação com oscisão fetal, ou seja, com a morte do feto. Isso é abortamento. No conceito do direito penal, então, o abortamento ele é criminalizado quando há a interrupção da gestação antes do termo final, isso é extremamente importante. Se a gestação tem 9 meses, qualquer interrupção da gestação antes do final, do termo final da gestação, é abortamento, mas causando dolosamente, segundo o Código Penal, a morte do feto. Então, eu interrompo a gestação causando a morte do feto. Isso é abortamento, em qualquer momento. Bem? Esse é o conceito penal do abortamento. Nós podemos encontrar alguns conceitos no âmbito da medicina. A medicina discute outras questões, se é até a 22ª, 23ª semana, se dali para frente interrupção da gestação, sem antecipação do parto, sem interrupção de gestação. Ficamos discutindo. Aliás, existe uma frase do poeta Carlos Drummond de Andrade que me encanta muito. Ele diz: lutar com as palavras a luta mais vã, entanto lutamos, mal rompe amanhã. Estamos nós aqui lutando com as palavras, mas é preciso nós definirmos bem esses termos, né? Então, para a criminalização, é importante saber que abortamento não tem o mesmo conceito médico. Abortamento é a interrupção da gestação até o termo final da gestação, portanto, até o início do parto. Iniciado o parto já não é mais abortamento. Então, qualquer atitude que cause a morte do feto durante o prazo gestacional é abortamento, tá bem? Então, se o abortamento não for criminalizado, ele passa a ser uma conduta lícita, correto? Se é uma conduta lícita e implica uma intervenção médica, ou cuidados médicos, pelo menos, porque ela pode ser praticada, essa conduta pode ser praticada pela mulher, até sem uma intervenção médica direta. O importante é que nessa legalização, diante de uma não criminalização, né? Essa legalização, essa normatização seja feita pelo sistema público de saúde ou pelo sistema de saúde de uma forma geral. Então já deixa de ser uma questão jurídica, passa a ser uma questão médica. É óbvio que sempre há um conteúdo cultural e político nisso tudo, né? Mas a questão passa do âmbito jurídico para o âmbito legal, para o âmbito médico, para o âmbito sanitário. Portanto, essa regulamentação, Fábio e Malena, teria que ser feita exatamente dentro dos critérios médicos, né? Cuidados que as mulheres devem ter, acolhimento, assistência. E é muito tranquilo saber como isso é feito. Basta olhar para os países que descriminalizaram o abortamento, que têm regras muito claras, muito nítidas, protocolos excelentes que fazem um acompanhamento, uma assistência, porque descriminalizado o abortamento, e sendo uma conduta lícita, o abortamento passa a ser, e tem que ser assim encarado, como um direito da gestante, um direito da mulher. Portanto, se é um direito, tem que ter todo o acolhimento, toda assistência voltada para garantir os direitos da mulher.
E isso não importa, na tua visão, em que fase da gestação se encontra, né, a mulher, né? Se é nos primeiros meses ou... Tem algum exemplo?
Isso não me incomoda, isso não é problema. Se é um direito da mulher interromper a gestação, ainda que seja causando a morte do feto, durante o processo gestacional, se é um direito dela, seja a qualquer tempo, qualquer termo, não há problema nenhum nisso. O que importa, repito, é garantir a saúde da mulher. Há situações em que a prática do abortamento numa gestação muito avançada pode eventualmente acarretar perigo para a própria gestante. Aí, então, o mundo sanitário, o mundo médico tem que tomar toda a cautela para garantir a saúde da mulher, a saúde física, a saúde mental, psicológica, social dessa mulher. Enfim, o que nós precisamos é, nessa regulamentação, dar cuidados para a saúde dessa mulher.
Torres, eu queria voltar um pouquinho. Você chegou a pontuar algumas coisas, mas hoje, o que a lei brasileira diz sobre o abortamento?
Então, vamos voltar a esse tema que é extremamente importante, que fique muito bem esclarecido. A legislação penal brasileira criminaliza o abortamento. Repito, naquelas três hipóteses que eu já disse. Portanto, o abortamento no Brasil está criminalizado. Depois nós podemos voltar para esse assunto, Marina. Eu acredito, tenho defendido e sustentado que essa criminalização é inconstitucional e viola direitos da mulher no âmbito dos direitos sexuais e reprodutivos, no espectro dos direitos humanos, do sistema de proteção dos direitos humanos. Portanto, eu tenho para mim, eu estou convencido, que essa criminalização é equivocada, é injurídica, inconstitucional e, numa expressão jurídica, é inconvencional, ou seja, ela viola princípios e preceitos do sistema de proteção dos direitos humanos. Mas, enfim, nós vamos conversar sobre aquilo que está previsto. Então, nós temos aquelas três figuras de abortamento. Autoaborto, o abortamento praticado por terceiro com o consentimento e sem o consentimento da mulher. Pois bem, mas existem duas hipóteses em que a própria legislação penal prevê a descriminalização. Portanto, nós já temos no Brasil, na lei, a previsão da descriminalização do aborto em duas hipóteses. E não há dúvida nenhuma com relação a isso. Há muita gente que tenta, ou por ignorância, ou de má fé, fazer uma interpretação equivocada desse dispositivo. Mas essa questão, Malena, interessante, Fábio, se nós olharmos quando nasceu o Código Penal, em 1940, essa questão foi suscitada e já foi espancada de saída. Desde aquele momento inicial, já foi resolvido isso no mundo jurídico. Essas duas hipóteses, as quais estou mencionando, são hipóteses de descriminalização, ou seja, não há crime de abortamento. Há abortamento, mas não há crime de abortamento. Quais são essas duas hipóteses de abortamento não criminoso? É bom frisar esse nome, porque essa expressão, porque é uma expressão utilizada no sistema de proteção dos direitos humanos internacional. Abortamento não criminoso, lícito, não criminoso, lícito, portanto, o direito da mulher. Que hipótese? Duas hipóteses. Primeiro, diz o Código Penal, no artigo 128, que é aquela hipótese em que a vida da mulher está em risco. Portanto, se há risco para a vida da gestante, o abortamento tem que ser realizado. Seria uma espécie assim, de estado de necessidade. Tem que salvar a vida da mulher. É um direito da mulher à sobrevida. Portanto, o abortamento tem que ser feito como um direito da mulher e um dever do Estado. Hein? Primeira hipótese. Segunda hipótese, quando esse abortamento, quando a gravidez resulta de estupro. O Código Penal de 1940 refere-se a estupro, porque na época falava-se apenas em estupro. Hoje, nós podemos fazer uma interpretação expansiva, extensiva, ampliativa, e eu digo com toda a segurança, e com toda a segurança jurídica, de que esse abortamento ele é lícito, não criminoso, não apenas na hipótese de estupro, mas quando a gestação resulta de qualquer crime contra a dignidade sexual da mulher. Portanto, nessas duas hipóteses, aliás, essa segunda hipótese tem um nome muito esquisito, chama abortamento sentimental, né? Mas que na época discute-se até ideologicamente a fundamentação desse dispositivo, disse até que é um dispositivo que ele nasceu para proteger o poder patriarcal que os homens têm sobre as mulheres, né? Mas não importa, o que importa é que consagra, reconhece plenamente o direito da gestante de interromper a gestação nessas duas hipóteses. Tá bem? Então é por isso que o Estado tem o dever de realizar o abortamento nessas hipóteses. Existe uma terceira hipótese, mas que não é de descriminalização, não é hipótese de exclusão de ilicitude, como as outras duas. Não é hipótese de exclusão de antijuridicidade, como as outras duas. O que é, então? O Supremo Tribunal Federal reuniu-se para julgar uma ação. Juridicamente, nós chamamos de ADPF. É uma ação que é proposta no Supremo Tribunal Federal para discutir algumas leis, alguns dispositivos legais que estariam, de uma certa forma, violando preceitos constitucionais. ADPF. Muito bem, 54. O Supremo Tribunal Federal decidiu o quê? No caso de uma gravidez por anencefalia, ou seja, uma malformação fetal com inviabilidade de vida extrauterina, e o caso específico tratado pelo Supremo era de anencefalia. Portanto, o Supremo decidiu que, nesse caso, não há abortamento. Não se fala sequer em abortamento. Não há falar em interrupção do processo gestacional com morte do feto. Por quê? Porque a vida do feto já não existe mais, porque já não existe vida a ser assegurada, garantida pelo sistema penal, porque não há, porque diante de uma malformação fetal com inviabilidade de vida extrauterina, não há mais necessidade da atuação do Estado para defender vida alguma. Portanto, não há abortamento. Eu faço uma interpretação disso também, estendendo, e eu acredito que seja óbvia essa interpretação, quando o Supremo afirmou que não há abortamento, não há crime de aborto, porque não há abortamento mesmo, não há fato típico de abortamento, quando na anencefalia ocorre a malformação fetal com inviabilidade de vida extrauterina, eu digo, isso vale para todos os casos de malformação fetal com inviabilidade de vida extrauterina. E há vários casos dessa natureza, né? Então, nessas hipóteses, se não há crime, nas duas hipóteses da lei, que nós chamamos de aborto legal, né? Nas duas hipóteses da lei, do aborto legal, do aborto não criminoso, decorrente de lei, é direito da mulher, o Estado tem que fazer a prática, manter o serviço e fazer a prática. E no outro caso, também tem que fazer a interrupção da gestação. Aí sim, nós vamos falar simplesmente, não vamos mais falar em abortamento, nem aborto, nós vamos falar em interrupção da gestação ou interrupção terapêutica da gestação, seja o que for, mas não é mais abortamento. E nessas três hipóteses às quais eu referi, nessas três hipóteses, repito, insisto, é direito à mulher, é dever do Estado, e o Estado tem que estar preparado com serviços públicos adequados para dar toda assistência para a mulher para que ela realize o abortamento nesses casos de forma absolutamente segura.
Torres, uma das preocupações com a criminalização do aborto é que isso leva as mulheres a tentar um procedimento de forma clandestina ou por meios inseguros e com consequências físicas e psicológicas para ela, e que tem um dado interessante nesse contexto, que é a Pesquisa Nacional do Aborto, realizada pela ANES, Instituto de Bioética, ela trouxe um dado que ocorre em cerca de 500 mil abortos no país, no Brasil. É um número bem maior do que os 1.600 contabilizados pelo SUS. Então, apesar
que já é um número absurdamente enorme, né?
Exatamente. Quer dizer, apesar do aborto ser criminalizado, ele ocorre de maneira significativa, seja por um dado, seja por outro. E de que maneira esse aborto ilegal, né, ou clandestino, tem impactado as mulheres que realizam esse processo e quem você vê que são as pessoas mais afetadas pelo estado atual de criminalização do abortamento?
Fábio, eu vou dar uma versão jurídica. Você me convidou aqui porque eu sou um juiz, né? Sou um magistrado, desembargador atualmente, mas magistrado. Obviamente, vocês estão interessados em saber da minha opinião jurídica, né? Você fez colocações absolutamente corretas, que têm o respaldo do mundo sanitário, do mundo médico, que confirmam tudo isso que você disse. Então, eu vou dar uma roupagem jurídica para isso. Existe uma regra básica para o direito penal nos Estados de Direito Democráticos. E, aliás, nós vivemos num Estado de Direito Democrático, não nos esqueçamos disso. Nós fizemos uma opção constitucional por um Estado de Direito Democrático que preza a preeminência dos direitos humanos. Está lá na nossa Constituição, não sou eu que estou inventando, está escrito expressamente na nossa Constituição. Portanto, o direito penal no Brasil só é compatível com a Constituição se ele seguir os princípios de um Estado de Direito Democrático. Pois bem, quais são esses princípios? Primeiro princípio do direito penal aplicável aos Estados de Direito Democrático é o seguinte: princípio da idoneidade. Nós só podemos criminalizar e manter criminalizada uma conduta se ela for útil para o enfrentamento do problema que nós nos propusemos a enfrentar com a criminalização. Porque o que é criminalização? Nós temos algum problema social. A sociedade tenta enfrentar esse problema, não consegue, de forma nenhuma, tenta muitas alternativas, não consegue. Aí, como última alternativa, nós dizemos, última ratio, não tem outro jeito, então vamos criminalizar, vamos colocar força do Estado para impedir que as pessoas pratiquem essa conduta. Portanto, a primeira coisa que precisa ser vista é o seguinte: criminalizamos a conduta. Foi útil? Essa é uma pergunta que eu faço a vocês. Reflitam sobre isso. E a criminalização tem sido útil para evitar o abortamento? Basta ver qualquer índice, qualquer dado de qualquer instituto, de qualquer faculdade, meio de pesquisa, enfim, minimamente idôneo, e nós vamos ver que a prática de abortamento é imensa. As mulheres continuam praticando o abortamento, porque as mulheres não praticam o abortamento porque é bom, porque é gostoso, porque gostam, mas sim porque há necessidades, há determinantes que as fazem praticar o abortamento. E elas praticam e continuam praticando. Portanto, quando o Estado lançou mão da descriminalização do abortamento, ele não conseguiu resolver esse problema. Se o problema era esse realmente a ser resolvido, não resolveu. Então, a criminalização tem sido inútil para o enfrentamento desse problema, que é um problema de saúde pública, não é um problema de ordem criminal. Segundo princípio, tem um princípio chamado a subsidiariedade, que decorre daquilo que eu estava falando no início. O sistema penal, ele é muito violento. O sistema penal, ele lida com penas, ele prende as pessoas, ele tira das pessoas a liberdade, ele invade a vida das pessoas, é o Estado sendo violento. Portanto, o Estado, ele tem que guardar essa violência estatal. Uma última alternativa, como eu disse, princípio da alternatividade, da subsidiariedade. Então a pergunta é essa: existem outras situações para enfrentamento? Existem alternativas para enfrentar o abortamento? É evidente que sim. O grande problema do abortamento é a gravidez indesejada. Se nós conseguirmos evitar a gravidez indesejada, nós estaremos enfrentando o problema, a questão do abortamento. Portanto, o que as mulheres precisam é de outras providências do Estado, no âmbito de políticas públicas, políticas sanitárias, anticoncepção, acesso à anticoncepção, orientação sexual, enfim, nós podemos aqui ficar a tarde toda aqui, empoderamento político, empoderamento econômico, né? Autonomia política, autonomia econômica das mulheres financeiras, enfim, nós podemos aqui ficar a tarde toda discutindo alternativas, propondo alternativas, mas infelizmente o Estado lançou mão da última alternativa em primeiro lugar e criminalizou. E isso acaba acarretando, Malena e Fábio, uma consequência muito dramática, porque a criminalização impede a realização das outras possibilidades, das outras hipóteses, ou seja, a própria opção pela criminalização impede alternativas. Então nós estamos violando o princípio da subsidiariedade. Nós só poderíamos ter lançado mão da criminalização se todas as outras alternativas tivessem sido lançadas antes. E, finalmente, um terceiro... há outros, mas eu vou me referir às três principais. O terceiro princípio, o princípio da racionalidade. Quando nós queremos enfrentar um determinado problema e lançamos mão da criminalização, a criminalização não pode causar mais problemas do que aquele problema que nós estamos querendo enfrentar. E nós não podemos causar mais prejuízos para a sociedade do que o abortamento causa. Se nós achamos que o abortamento causa prejuízo para a sociedade, a criminalização está causando muito mais problemas. Basta ver a morte das mulheres. A mortalidade materna é imensa em decorrência do abortamento inseguro. Porque se a mulher não tem assistência, a gestante não tem assistência para realizar uma interrupção da gestação, ela vai fazer o abortamento de forma insegura, vai expor a sua vida, vai expor a vida da sociedade, dos seus familiares, dos seus outros filhos, enfim, vai causar danos sociais, pessoais, terríveis, além da própria morte da mulher. A mulher morre, as famílias ficam órfãs de mães, enfim, as consequências são terríveis. Então, nós causamos mais problemas, o custo social é muito maior em decorrência da criminalização do que em decorrência do próprio problema que nós temos a enfrentar, que é um problema que poderia ser enfrentado de outra maneira. Portanto, só olhando para esses três princípios, que têm respaldo em tudo aquilo que o Fábio colocou, nós percebemos que a criminalização viola princípios constitucionais, reafirmando aquilo que eu disse no início. A criminalização torna-se, portanto, inconstitucional. Portanto, não deveria ser admitida a criminalização em hipótese nenhuma. E eu digo que a criminalização é que está matando as mulheres. A criminalização do abortamento é que está causando todos esses problemas para as mulheres. E também nós não podemos criminalizar para impor conduta moral. A criminalização não serve para isso. Nós temos uma série de instrumentos sociais, políticos, educacionais, para estabelecer pautas de comportamento moral para as pessoas, enfim, a religião, a família. Não vou entrar nessa discussão. Mas, efetivamente, o direito penal, a postura punitiva do Estado, não é o local, o locus apropriado para se impor condutas morais às pessoas. Também não se pode criminalizar de forma simbólica, ou seja, só para fazer de conta que fez. Né? Então vamos criminalizar o abortamento só para dizer que estamos tomando uma providência. Isso é um equívoco, um erro. O direito penal não se presta a isso, a uma função simbólica. E nós estamos vendo que o abortamento não funciona, não dá certo, nós sabemos disso e continuamos insistindo. Por quê? Porque o grande objetivo, e nós temos que dizer isso como compromisso com os direitos das mulheres, o grande objetivo da criminalização do Estado, na realidade, é o controle da sexualidade das mulheres. Esse é o grande motivo que ainda determina a manutenção da criminalização. Nós mantemos sobre a cabeça das mulheres uma espada de Damocles da criminalização. E mesmo nos casos em que elas têm direito, nos casos de aborto legal, elas não conseguem realizar o abortamento. Um abortamento que é uma prática, repito, extremamente frequente, isso também viola um outro princípio do direito penal. Como é que nós vamos criminalizar uma conduta tão frequentemente praticada? Enfim, eu não estou aqui fazendo uma propaganda do abortamento, não estou defendendo a prática do abortamento, não estou dizendo que é certo, que é errado, não é isso. Não estamos. Aliás, esse é um grande equívoco quando se discute esse problema. Você é contra o abortamento ou a favor do abortamento? Não, não façam nunca essa pergunta. Essa é uma pergunta que não se faz. Nós não vamos perguntar, Malena, se você é contra o abortamento ou a favor do abortamento. Isso é um problema seu. O que nós temos que perguntar é o seguinte: como é que o Estado, com suas políticas públicas, enfrenta a questão do abortamento? É essa a pergunta. Se nós temos uma sociedade que entende que as mulheres não devem fazer o abortamento, então o que nós devemos fazer como sociedade? Não criminalizá-lo, mas sim tomar uma série de providências, de atitudes educacionais, sanitárias, para que as mulheres sejam acolhidas, orientadas, assistidas, que tenham todo o apoio do Estado para que, enfim, decida não abortar. E se resolverem, que o faça com toda a segurança, com toda a assistência, com todo o cuidado do Estado. É isso. Desculpe minha expressão chula que eu vou usar agora, mas simples assim. Nós não temos que ficar tergiversando, não temos que ficar... Essa questão do abortamento, às vezes, é um tema complexo. Desculpe, mas eu não acho nada complexo, eu acho muito simples. É isso. Como a nossa sociedade vai enfrentar a questão do abortamento? Com direito penal, violento, discriminatório? E aí eu respondo sua pergunta, Fábio. Um direito penal discriminatório que discrimina quem? As mulheres? Não. As mulheres pobres, as mulheres negras, as mulheres que não têm acesso, que são expostas à morte. Porque as mulheres que têm condições pagam o abortamento em clínicas seguras e realizam o abortamento de qualquer maneira, de qualquer forma, sem qualquer fiscalização e importunação do Estado. Mas as mulheres pobres, as mulheres miseráveis, as mulheres já excluídas do sistema político e econômico, essas não. Essas suportam toda essa carga de controle e estão morrendo. As mulheres estão morrendo, por favor, por causa de uma discussão estéril que nós estamos fazendo, as mulheres estão morrendo para que seja mantido esse controle da sexualidade feminina.
Torres, só para complementar, você citou de exemplo internacional. Qual sociedade você citaria como exemplo?
Portugal, França, Itália. Existem inúmeros, né? Inúmeras sociedades.
Na Europa,
Portugal, aqui Uruguai, né? Uruguai, Argentina, que ampliou as possibilidades. Geralmente, o que eu tenho visto é que a técnica legislativa tem sido assim: não descriminalizar totalmente, mas ampliar a possibilidade do aborto legal. E sempre que essa possibilidade é ampliada, visando a garantia da segurança da mulher, o que acontece? Num primeiro momento, é interessante isso, em todas as estatísticas é o mesmo dado, num primeiro momento, cresce o número de abortamento. depois vai caindo, 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 caindo vertiginosamente. Por quê? É lógico, o primeiro momento é um momento em que aquilo que estava oculto começa a aparecer. Né? Mas depois os dados vão caindo, caindo, caindo. Aí então nós chegamos a uma conclusão interessante olhando esses dados em todos os países que descriminalizaram o abortamento. A descriminalização do abortamento, seguida de uma assistência correta, adequada e segura, tem diminuído a prática do abortamento no mundo. Portanto, se o nosso objetivo é acabar com o abortamento, o caminho é esse. Vamos descriminalizar, dar assistência, isso vai acarretar a queda da prática do abortamento.
É o contrário de quem defende que quer legalizar, quer incentivar a prática, né? Justamente o contrário, né?
Olha, Fábio, exatamente, eu não estou dizendo isso porque eu acho. Eu estou dizendo isso com base em dados demonstrados, comprovados cientificamente pelo mundo todo. Agora, nós temos que enfrentar esse argumento absolutamente irracional, esse argumento absolutamente estapafúrdio, de que as mulheres todas vão sair praticando abortamento se for descriminalizado. Nós vamos ter, então, segundo esse argumento estapafúrdio, depois da legalização do abortamento, nós vamos ter filas de mulheres grávidas nas portas dos hospitais praticando abortamento. Isso não acontece, isso não existe. Isso é uma ideia absolutamente enlouquecedora, não tem sentido nenhum. E eu estou dizendo isso por quê? Porque nós temos essa experiência no Brasil. Vejam bem, no Brasil, para não sair do Brasil. No Brasil, a partir do momento em que se decidiu que, por conta, inclusive, da iniciativa de médicos, médicas, profissionais da área de saúde, acolhidas pelo Ministério da Saúde, lá nos anos 90, a partir desse momento, quando foram criados serviços públicos de saúde, nós não vimos em nenhum serviço, nenhum caso no Brasil de fila de mulheres gestantes querendo praticar abortamento. Isso não existe. Nesses serviços de aborto legal, são acolhidas mulheres, o abortamento é feito. Infelizmente, esses serviços têm sofrido muito ultimamente. Nos últimos 4 anos, sofreram terrivelmente, foram praticamente desmantelados. Então, nós estamos num momento histórico e político que precisamos reativar esse serviço de aborto legal. Esse serviço de aborto legal precisa funcionar plenamente para acolher as mulheres. E não haverá filas de mulheres fazendo. Não há, porque a mulher não gosta de fazer abortamento. Não é algo agradável, não é algo que lhes dá prazer, satisfação. Não fazem porque há alguma necessidade. E aqui eu enfrento mais um mito. Eu tenho ouvido falar muito. Ah, porque as mulheres que fazem abortamento pois ficam a vida toda arrependidas, humilhadas, sofrendo porque praticaram abortamento. Não é verdade. Por que não é verdade? Por que eu digo que não é verdade? Porque eu acho? Não. Porque também foram feitos estudos ao longo desses últimos 30 anos com mulheres que praticaram abortamento. Mulheres que foram ao serviço público de aborto legal, fizeram abortamento e depois foram entrevistadas 20 anos, 30 anos depois. E a massacrante maioria afirma que, se precisasse, faria novamente. Todas elas dizem que não foi uma experiência de felicidade, alegria, de exultação. Ninguém ficou feliz por ter praticado um abortamento. Nenhuma mulher sentiu gozo por ter praticado um abortamento. Não. Mas todas elas tinham a consciência de que, naquele momento, a alternativa era aquela e de que teriam feito. É a grande maioria das mulheres. Portanto, nós temos que descartar esses argumentos contrários à criminalização, à descriminalização do aborto, argumentos que são fantasiosos, que são argumentos fascistas, que são argumentos que contrariam os direitos que as mulheres conquistaram ao longo da história, e é bom dizer isso. Esses direitos constituem fruto de uma luta histórica das mulheres por esses direitos. Isso não caiu do céu da noite para o dia e nem foi concedido pelo mundo androcêntrico e masculino, do qual nós fazemos parte, Fábio. Não fomos nós que concedemos às mulheres esses direitos. As mulheres, ao longo da história, com muita luta, com muito sacrifício, conquistaram esses direitos. E nós estamos fazendo todo o possível para não reconhecer esses direitos, não torná-lo prático e não acolher essas mulheres na prática do abortamento. Aliás, que é muito maior essa questão dos direitos sexuais e reprodutivos do que o abortamento. O abortamento é um ponto de estudo, né?
Torres, e falando também sobre argumentos, né, contra o abortamento, tem um argumento sobre a questão dos custos. Então, existe a ideia de que a descriminalização seria muito cara para o Estado. Mas essa mesma pesquisa que o Fábio comentou mais cedo, a Pesquisa Nacional de Aborto, ela levantou aqui um dado de que entre 2008 e 2017, os gastos com internações por complicações de abortamento custaram ao SUS 486 milhões de reais. E aí eu queria saber, assim, de você, você acha que em caso de descriminalização os gastos seriam realmente maiores?
Olha, é muito difícil, Malena, ter que enfrentar um argumento neoliberal dessa natureza quando nós estamos falando em vida das mulheres. Ainda que fosse verdadeiro, o que é um absurdo, não é verdadeiro, mas ainda que fosse, o que justifica sacrificar a vida de milhares de mulheres? O custo? Ah, não, vamos deixar as mulheres morrerem porque é muito caro salvá-las. É esse o raciocínio? Nós poderíamos parar a discussão aqui, falando, não interessa quanto vai custar, o Estado tem que salvar a vida dessas mulheres, tem que investir para salvar a vida das mulheres. Mas, por outro lado, se vamos para a planilha, nós vamos perceber, e os dados também estão muito claros, nesse sentido, de que a criminalização do abortamento é que está sendo muito caro para o Estado. Caro para o Estado, caro para a sociedade, caro para as famílias e caro para as mulheres.
É um exercício de sair dessa lógica monetária e moralista também, né? Quando a gente começa a discutir esse assunto.
Sim, quando nós trabalhamos numa sociedade absolutamente desigual, né? Em que o tolhimento dos direitos sexuais e reprodutivos constitui fruto exatamente dessa desigualdade, reforçam essa desigualdade que é geral, que impõe uma submissão carnal, uma subordinação de sexos, baseado numa concepção moral totalmente ultrapassada, com esse objetivo de controle da sexualidade, numa sociedade que tem essa finalidade visivelmente de forma estrutural. Nós não temos apenas uma ideologia patriarcal preeminente, nós temos uma ideologia patriarcal que é estrutural, que é material, que é política. E nós vamos enfrentar com esses argumentos. É algo pífio, é realmente um argumento a mais para se afastar totalmente dos nossos objetivos de garantir a plena saúde das mulheres, os direitos e a vida das mulheres, sobretudo. Vocês me desculpem até pelo entusiasmo com que eu falo, mas são 30 anos enfrentando essa questão. Essas perguntas eu respondo há 30 anos e eu acho que vocês devem fazê-las mesmo. Não estou criticando vocês por estarem fazendo, porque são essas perguntas que são feitas todos os dias. E não, eu não tenho problema nenhum em ter que resolver, mas eu tenho que insistir na necessidade, principalmente, dos serviços públicos. As universidades, a Unesp, tem todos os hospitais que mantêm serviço público como obrigação, como dever de manter o aborto legal naquelas hipóteses de aborto legal, nas duas hipóteses de aborto legal e na hipótese de malformação fetal. As mulheres têm que ser acolhidas, é um direito. Se é um direito, é um dever do Estado e tem que ser realizado, sem tergiversações. Agora, se não concordo com nada disso, então entrem na luta política legislativa, vão para os fóruns internacionais, convençam os fóruns internacionais a reverem essa questão, convençam os fóruns nacionais a reverem essa questão, mas enquanto nós tivermos esse sistema de proteção dos direitos das mulheres, nós temos que garanti-los. Você pode ser contra, você pode ser a favor... Não importa, o que importa é que nós temos já estabelecido uma política pública, legislativa, constitucional, de direitos humanos para garantir o direito das mulheres nessas hipóteses, e tem que ser garantido. Nós não podemos deixar as mulheres morrerem porque eu sou contra, porque eu sou a favor. Isso não está em discussão.
Torres, falando em planejamento familiar, concebendo a possibilidade aí de existência de vários tipos de núcleos familiares, né? Núcleos de famílias. Isso segue sendo importante nessa discussão sobre abortamento?
Sem dúvida.
Na hipótese de uma descriminalização no Brasil, isso estaria na pauta dessas ações educativas, de acolhimento, etc.
Sem dúvida nenhuma, Fábio. Inclusive, vamos lembrar de uma coisa: se for descriminalizado, o abortamento não passa a ser obrigatório, hein? É apenas afirmado como um direito. Se nenhuma mulher, nenhuma gestante vai ser obrigada a praticar o abortamento, hipótese nenhuma. Aí eu estou respondendo a sua pergunta. Então, esse planejamento familiar tem que ser feito exatamente em conformidade com os direitos das mulheres. Em primeiro lugar, o que as mulheres têm que ter é assistência para a gestação. Assistência antes da gestação para que não fique contraceptiva. Não só de orientação, mas de acesso. Em segundo, quando houver a gestação, que tenha toda a assistência para isso. E com orientação, com educação, e passa pela educação, obviamente, do número da prole, da quantidade. Nada que o Estado imponha às pessoas tem qualquer validade dentro de um Estado de democrático no âmbito do exercício da sexualidade, especialmente das mulheres. É um assunto a ser tratado, discutido, debatido e não imposto.
A gente já está chegando perto do fim, Torres, mas antes disso, assim, você, como você comentou, você tem uma trajetória extensa trabalhando com esse assunto, debatendo esse assunto, são 30 anos, e aí a gente queria saber, do seu ponto de vista, assim, como você tem visto ao longo desses 30 anos os avanços e os retrocessos nas discussões sobre as questões voltadas ao abortamento, mas também, de maneira mais geral, voltadas aos direitos reprodutivos e sexuais.
Olha, por que que eu me meti nesse assunto? Por que que eu acabei caindo nessa questão e me envolvendo tanto assim? Muito simples, eu era juiz de direito em Campinas, na vara do júri. E a vara do júri é uma unidade do judiciário que trabalha com crimes contra a vida. Portanto, era da minha competência trabalhar com homicídio, instigação e induzimento de auxílio ao suicídio, infanticídio e abortamento. Eu até hoje tive um caso apenas de abortamento, Os demais todos não chegaram. Ocorrem casos de abortamento? Muitos, mas nenhum chegou ao tribunal. Muito bem, mas chegou ao tribunal em 1995, por aí, 95, 96, um pedido de interrupção de gestação no caso de anencefalia. Eu fui procurado em 1995 por uma gestante, obviamente acompanhada de uma advogada, né, que solicitou autorização minha, judicial, para interromper o processo gestacional. Naquele momento, aquilo era algo absolutamente inusitado. Havia pouquíssimos casos no Brasil com relação a isso, né? E eu acabei me convencendo, pela teoria jurídico-penal, de que não haveria crime naquela hipótese a interrupção da gestação. E autorizei. Bom, dali para frente foram inúmeros os casos, centenas de casos que ocorreram em Campinas nesses últimos 30 anos, e eu tenho autorizado a interrupção da gestação, o abortamento, nos casos de malformação. E, aliás, não fui só eu no Brasil, obviamente, foram muitos outros juízes que foram autorizando pelo Brasil afora, e tantos juízes autorizaram pelo Brasil afora que o Supremo Tribunal Federal acabou autorizando no caso da anencefalia, né? Abordando. Se me permitem dizer até, essa decisão do Supremo Tribunal Federal não foi tomada por 11 ministros, foi tomada por milhares de juízes no Brasil que foram decidindo, e aquilo acabou chegando no Supremo Tribunal Federal. É assim que se faz em uma democracia. Mas a partir desse momento em que eu tive que tomar essa decisão, eu comecei a participar de fóruns para discutir isso. E em Campinas foi criado um fórum para a implantação do serviço de aborto legal. Os médicos, o pessoal do sistema sanitário aqui de Campinas, principalmente, reuniu, sob a liderança de um médico chamado Aníbal Faundes, que é um dos grandes responsáveis por todos os avanços nessa área, reuniu médicos, enfermeiros, enfermeiras, juristas, e formamos um grupo dedicado à implantação do serviço de aborto legal no Brasil. E durante 17 anos esse fórum foi realizado durante todos os anos, com referências também no Brasil inteiro, com outros fóruns regionais, etc. E houve um avanço muito grande. Em muitos lugares, olha, veja bem, em 1995 eu estou falando, o código de 1940, portanto, demorou 50 anos quase, para que se começasse um movimento de implantação. Já era descriminalizado o abortamento nessa hipótese, mas as mulheres não conseguiam realizar. Então, como é que faz isso? Ué, o Estado tem que assumir. Então, vamos criar políticas públicas, sistemas de acolhimento das mulheres dentro dos hospitais públicos, para começar. Isso foi ampliando, e depois de um dado momento, houve um recrudescimento. E muitos hospitais foram fechando. Muitas resistências. Resistências no meio médico, resistência no meio político, resistência no meio de todos os sentidos. Quanto mais avançavam as conquistas das mulheres, mais a resistência aumenta. Né? E nos últimos 4 anos nós vimos um recrudescimento ainda maior. E a grande maioria dos serviços de aborto legal foram fechados. Existem no Brasil alguns ainda em funcionamento. Em São Paulo existe, em várias universidades, hospitais e escolas existem ainda. Né? Mas isso tudo é fruto dessa luta dessas mulheres e da resistência contra o direito das mulheres. E eu assisti a essa luta participando dela, né? Participando, tentando contribuir de alguma forma com essa luta, mas que é uma luta essencialmente das mulheres. Né? Eu conheci muitos médicos que participaram dessa luta, muitos profissionais homens que participaram dessa luta, mas, sobretudo, as mulheres que levaram essa bandeira, que têm levado essa bandeira. E estamos num momento de reconstruir, né? Nós estamos num momento de reconquistar esse espaço, que é um espaço das mulheres, para garantir a vida das mulheres. E eu espero, sinceramente, tenho esperança nisso, esperança do esperançar de Paulo Freire, né? Não é uma esperança de mera expectativa, é uma esperança de participar dessa luta de reconstrução, de fazimento, de ação, para que realmente sejam recompostos. Porque eu acredito numa coisa. A partir do momento que todos os hospitais públicos do país tiverem serviço de abortamento legal implantado, eu tenho certeza que no dia seguinte nós vamos conseguir discutir tranquilamente a descriminalização do aborto. Mas nós temos que avançar muito na garantia daquilo que já existe, naquilo que já está descriminalizado. Se possível, avançar nas hipóteses dentro do âmbito legal. Mas isso é pouco para as mulheres. O que é importante é a descriminalização. Né?
Então, você citou, en passant, o teu trabalho no Tribunal do Júri. Por acaso, em algum momento da tua trajetória, alguma mulher foi denunciada por ter praticado um aborto?
No meu tribunal eu não tive. Conheço alguns casos pelo Brasil, mas são muito poucos. Aliás, é uma questão interessante, né? Depois que essa luta pelos direitos das mulheres começou a avançar e os espaços começaram a ser conquistados, aí então começaram a criminalizar efetivamente, concretamente, mais as mulheres. No processo de criminalização existem três fases. A primeira fase é legislativa, é a opressão legislativa. A segunda fase é a aplicação efetiva, concreta, pelo sistema de justiça, que vai lá e condena as pessoas. Né? E a terceira fase é a execução, propriamente, prende as pessoas e executa as penas. Né? Nós chamamos de criminalização primária, secundária e terciária. No Brasil, a criminalização primária era suficiente com relação ao abortamento. Né? O sistema podia até fazer vista grossa, porque isso bastava para o controle das mulheres, as mulheres iam morrendo, eram controladas e o sistema ia se aguentando. A partir do momento, e por isso que nós tínhamos muito poucos casos de mulheres denunciadas, mas a partir do momento que as mulheres começam a avançar na conquista da efetivação dos seus direitos, a reação começa a ser maior. E aí começam a prender mulheres aqui, prender mulheres ali, criminalizar mulheres aqui, condenar mulheres ali. Não é? E aí então a questão surgiu de um modo até mais efetivo, mais visível. Mas essa repressão sempre existiu. Né? As mulheres sempre estiveram expostas. E insisto, as mulheres pobres, as mulheres negras, as mulheres subalternizadas, as mulheres sem autonomia, sem poder econômico, financeiro, sem autonomia social, profissional, etc. e tal, né? Que tem todo o acolhimento do sistema sanitário privado. Isso não é problema. Mas essas mulheres continuavam expostas. Aqui em Campinas, propriamente, nos meus 30 anos de vara do júri, eu nunca recebi uma denúncia contra uma mulher. Né? Eu não sei se o serviço público funcionando adequadamente, dando acolhimento adequadamente, talvez seja isso uma das grandes razões. Né? A partir do momento que nós conseguimos alguma, ainda pequena, efetividade, os direitos são garantidos, os casos diminuem, e mesmo o sistema policial, o sistema punitivo, percebe que não, a sua atuação não é efetiva, não é eficaz no controle dessa situação, né? Mas não tive nenhum caso. Tive um caso, que eu me lembro muito bem, de um médico que praticou um abortamento de forma insegura, a mulher não morreu por um tris e ficou com sequelas terríveis. E eu tive, infelizmente, nas minhas mãos, a comprovação, em um caso concreto, de tudo aquilo que nós estudamos, que vemos casos acontecendo no mundo todo, né? Uma mulher que escapou da morte por muito pouco, mas teve que suportar sequelas terríveis em razão desse abortamento inseguro e feito por médico, mas de uma forma criminosa. Esse sim, feito de uma forma criminosa. É esse o abortamento que nós temos que combater. É o abortamento criminoso, no sentido de não respeitar os direitos das mulheres, o abortamento feito com bases econômicas, para pago, né? Sem qualquer cuidado, sem qualquer atenção à saúde, aos direitos da mulher, à sua segurança, à sua integridade, à sua vida. Esse abortamento nós precisamos combater mesmo. O abortamento contra a vontade da mulher, esse abortamento tem que ser combatido mesmo. Mas quando é da vontade da mulher, ela tem que ter acolhimento e não criminalização.
Eu queria aproveitar o momento e abrir uma aspas aqui, fazer uma pequena divulgação, que, Torres, você comentou que o abortamento é apenas um ponto dentro dos direitos sexuais e reprodutivos. E aí, para as pessoas interessadas, a gente discutiu os outros pontos no episódio anterior, quando a gente conversou com a médica obstetra Cláudia Garcia Magalhães. E aí, caso você que está nos ouvindo agora não tenha escutado o episódio anterior ainda, sugiro que você dê o play nele logo depois, para ter uma visão mais completa dessa discussão. Agora, Torres, a gente está assim, caminhando para o final do nosso episódio, e a gente costuma fazer uma sessão de perguntas e respostas rápidas, assim, de inspirações para você. Então, para começar, um livro ou uma escritora fundamental para você e que você indica para os nossos ouvintes.
Olha, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer uma indicação dessa natureza. Eu prefiro, eu gostaria, eu como juiz, eu repito, né, fazendo convidado porque eu sou juiz, né, Malena? É, eu recomendo, na verdade, a leitura dos tratados internacionais de direitos das mulheres conquistados por essas mulheres ao longo da história. Se nós olharmos lá, sendo aqui um pouco injusto com a história da humanidade, mas olhando só para a história da humanidade ocidental, se nós pegarmos lá na Grécia, quando as mulheres eram tratadas como mulheres, como um homem inferior, dizia Aristóteles, né? A mulher é um homem inferior. Desde aquele momento, nós passamos pela Revolução Francesa, quando as mulheres eram tratadas como mulher do cidadão. Quando uma mulher tentou escrever os direitos da mulher e foi levada para a guilhotina por causa disso. Quando depois nós fizemos os direitos, vencemos toda essa etapa de discriminação, de violência, de desigualdade, discriminação contra as mulheres, violência mesmo contra as mulheres, nós conquistamos os direitos humanos em 1948, aí as mulheres começam uma luta imensa para conquistar direitos humanos específicos das mulheres. Então eu recomendo que leiam esses tratados internacionais que as mulheres conquistaram, como o CEDAW, né? Como o Tratado de Cairo, o Tratado de Beijing, que são obras-primas da história da humanidade, conquistas das mulheres, e que as mulheres não precisam ler apenas como literatura, precisam ler como percepção da existência de direitos conquistados que elas têm que exigir. Portanto, leiam esses tratados.
Perfeito. E, bom, o nome do nosso podcast é Prato do Dia. Então, qual é o seu prato do dia, assim, o prato que você não abre mão?
Existe uma recomendação do Comitê da ONU de Direitos Humanos que afirma, assim, que negar o acesso ao abortamento não criminoso é uma violação dos direitos mais básicos das mulheres. Em todas as questões relativa aos direitos sexuais e reprodutivos, que certamente vocês abordaram com a doutora Cláudia no outro episódio, todos eles passam pela garantia do abortamento legal seguro. Todos. Né? Se nós não podemos conquistar efetivar concretamente esses direitos, nós temos muito pouco a celebrar, a comemorar. Portanto, aliás, hoje, infelizmente, eu digo que nós temos muito, muito pouco a comemorar, mas muito para lutar. Eu espero que as mulheres conquistem mais esses direitos e que esse mundo androcêntrico, misógino que nós vivemos, saiba reconhecer e efetivar esses direitos das mulheres.
Bom, voltando nessa pergunta do prato do dia, a pergunta é mais de comida mesmo. Qual o seu prato favorito de almoçar, jantar?
Arroz com feijão, bife e batata frita. O meu gosto é muito, muito simples com relação à comida.
É um bom PF, né?
Um bom PF.
Ótimo. A gente está encerrando por aqui, Torres. Muito obrigada pela sua presença no podcast do Prato do Dia. Nesse episódio, a gente discutiu a visão jurídica sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres no Brasil, com foco na questão do abortamento. Obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam e até a próxima.
Eu que agradeço. Parabéns a vocês por esse trabalho.
Prato do Dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.